Bom, atenção você que é doador de sangue, ou vai se tornar, né, um doador de sangue, o EMOSC passa a adotar novos critérios para a doação de sangue. E nós vamos entender sobre esses procedimentos, sobre esses critérios publicados pelo Ministério da Saúde, quais são essas mudanças, e quem nos atende mais uma vez, e na qual nós já agradecemos a gentileza da parceria com o EMOSC, principalmente nesse momento, né, dessa mudança de divulgação, é a coordenadora operacional do EMOSC Criciúma, a Camila Rodrigues Teixeira Daminelli. Oi, Camila, bom dia!
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes. Já agradecendo novamente, né, essa oportunidade para a gente estar levando um pouquinho de informação para a população de um assunto tão importante, ainda mais nesse momento agora de novas, né, de novidades sobre a doação de sangue.
Verdade. Essas mudanças, Camila, elas atualizam, digamos assim, os protocolos de triagem, né? Evidentemente seguindo uma orientação do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e principalmente o que muda, né? Quais são essas mudanças para quem já é doador e para quem vai se tornar em breve, quem sabe, um doador também. Pois não, Camila?
Então, para o pessoal que está nos ouvindo entender um pouquinho como é que funciona, como é que a gente segue, né, todos esses critérios. A gente segue uma portaria de consolidação, que ela estava vigente, nós estávamos utilizando, né, a portaria vigente desde 2017. Agora, no dia 2 de julho, ela teve essa atualização. Então, claro que a gente tem, assim, um avanço da medicina, avanço de estudos científicos, de testes. Isso se fez necessário, essa atualização, nesse momento. Nós temos vários critérios que antes as pessoas estavam impossibilitadas de realizar a doação de sangue por um período, e hoje não mais, e alguns que estão liberados. Conforme eu falei, claro que foi anos, né, de estudos, de pesquisas, para que isso se pudesse ser realizado neste momento. Um exemplo que eu vou citar, que a gente acredita que vai ter um impacto bem grande, bem significativo na população, é a questão de quem faz tatuagem, piercing, que antes tinha que esperar um período de 6 meses para a pessoa realizar a doação de sangue, e hoje, se ela faz num local, num estúdio, num local que tenha vará sanitário, né, que ela conheça a procedência, ela vai aguardar apenas 7 dias para estar realizando a doação de sangue. Então, a gente vê ali o impacto que vai ter no período que essa pessoa ficaria, né, impossibilitada, e hoje fiz uma tatuagem, daqui uma semana já consigo comparecer ao hemocentro e fazer a doação de sangue. Esse é um dos critérios que a gente acredita que vai ter um impacto bem importante. Temos a questão também da realização de exames invasivos, que é endoscopia, colonoscopia, que antes o pessoal que realizasse o procedimento, ele teria que aguardar 6 meses, e hoje ele consegue aguardar apenas 4 meses e já está comparecendo ao hemocentro. Nós temos a novidade relacionada ao pessoal que fez tratamento de câncer. Então, quem fez o tratamento de câncer está há 5 anos em remissão, né, na cura total dele, exceto aqueles cânceres hematológicos, que são os mielomas, linfomas e leucemias. Os demais cânceres, após de 5 anos da cura, a pessoa vai poder retornar ou realizar, né, a sua primeira doação de sangue. Isso também é algo novo, que tem um impacto, que nós acreditamos que vai ter um impacto e uma adesão maior também da população aos hemocentros.
Camila, só para reforçar essa que me parece também ser uma dúvida bem comum, essa questão da tatuagem corporal e tal, são 7 dias depois, é isso ou não?
Exatamente. Uhum. Fiz a tatuagem hoje, daqui 7 dias... eu já estou liberada para fazer a doação.
Uhum. Bom, então vamos lá, para que as pessoas entendam, né? Quando a gente fala dessas mudanças para quem já é doador ou vai ser, não é na questão do procedimento, não é da questão da coleta, não, é em relação a esses critérios, essa avaliação, que realmente, né, era um espaço, assim, digamos, um pouco demorado, 4 meses, 5 meses... dependendo da situação, né, piercing, cirurgia bariátrica, endoscopia. E essas mudanças, nós podemos dizer, Camila, que facilitaram para a doação, não?
Exatamente. É bem importante falar isso que tu acabou de comentar. As pessoas precisam entender que o processo vai continuar o mesmo, nada mudou, todo o processo de, né, a pessoa ia comparecer ao Hemocentro, fazer o cadastro, passar por uma pré-triagem, triagem, o período de coleta, todo o processo de fornecimento, isso nada mudou. Foi apenas a atualização dos critérios, como eu reforcei, né, são anos de estudos, de testes realizados, e é bem importante também a gente enfatizar para a população que a segurança transfusional, a pessoa que está guardando essa bolsa lá na ponta, ela não vai ter o seu sangue, né, prejudicado, isso não vai ser prejudicado, não vai ter impacto nenhum na segurança transfusional. Isso se fez necessário mesmo para a gente ter cada vez mais adesão de doadores, de novos doadores, de resgatar doadores, né, que em algum período ficaram impossibilitados de doação, de realizar a doação de sangue. Então, isso nós temos que ver, a população tem que ver que isso que é um ganho para a gente, é um ganho para todos, né? Não é só para o Hemosc, porque na verdade a gente faz, nós só somos a ponte para a população, né? Porque toda a coleta e todo o procedimento que a gente faz é para a população, né? Então, isso é um ganho muito significativo para todos.
Camila, isso começa a valer a partir de quando?
Já está valendo. Todos os hemocentros de Santa Catarina já estão trabalhando com a nova atualização da portaria. Então, se você for doar hoje, fez uma tatuagem há 7 dias atrás, você já vai estar conseguindo realizar a doação.
Ok, então é uma informação importante, faço questão de reforçar isso, porque de fato, né, quando muita gente quando vê essa manchete, né, de novos critérios para doação de sangue, dá a impressão até que em relação ao mecanismo, a dinâmica da coleta, não, isso não mudou, continua com a triagem, a coleta é a mesma, né, aquele padrão e tal. O que mudou foi esse critério, e eu diria mudou, facilitou, né, em cima dos estudos, né. E aqui, claro que eu usei, nós usamos alguns exemplos, né, Camila? Eu falei aqui de tatuagem, falei de endoscopia, mas tem outros, né? Isso vale para cirurgia bariátrica, tem aquela vacina contra a dengue também entra nessa mudança, né?
Exatamente. Esse foi o que eu falei, que são, na verdade, que a gente acredita que vai ter um impacto maior.
Isso.
Tem a questão da cirurgia bariátrica, que antes era um ano que a pessoa, né, teria que aguardar aí com estabilização de peso. Hoje ela já está apta a fazer a doação após 6 meses que ela fez a cirurgia com a estabilização. Outro ponto também que eu acredito que vai ser, que é bem importante, que a gente acredita que vai ter um significado, que vai ter um impacto bem significativo na população, é a questão da idade, que antes a gente tinha um limite, né? Claro que a idade inicial, ela continua a mesma situação, que é 16 e 17 anos completo, acompanhado de um responsável legal em toda a permanência do hemocentro. Mas antes, o limite para fazer a doação era até 69 anos completos. Hoje, se a pessoa fez a primeira doação até 60 anos, que continua também, e continuou fazendo, no mínimo, até 2 doações ao ano até 70 anos, ele está em boas condições gerais de saúde, foi avaliado pelo médico, ele não vai ter mais um limite para fazer a doação de sangue. Hoje a portaria, né, não deu esse limite, que antes era entre 16 a 69 anos completo. Hoje é 16 anos, e se você se tornou um doador de repetição, tem até 2 doações ao ano até 70 anos, você vai poder continuar fazendo a doação. Claro, se você estiver em boas condições gerais de saúde, você não vai ter mais um limite específico para a pessoa deixar de realizar a doação de sangue. Isso também foi algo novo, que nós acreditamos que vai ter um impacto na população, e cada vez mais incentivando os novos doadores e o pessoal que é bem assíduo, que é fidelizado com a gente, vamos dizer assim, ele vai poder continuar realizando a doação até ele estiver, vamos dizer assim, até quando a saúde estiver de ferro, vai continuar realizando a doação.
Muito bom. Outra mudança importante, acho que também vai impactar, né, dentro desse espaço. Porém, me parece ser essa questão até por uma questão de demanda mesmo, né? A tatuagem, para quem tem a tatuagem corporal, que tinha aquela recomendação, continua tendo, mas agora com uma diferença enorme de tempo, né? Porque antes eram alguns meses, né?
Era 6 meses, né? E agora é 7 dias, então... 7 dias.
Poxa, uma mudança bem significativa, né? Muito bom. Então, essas são as mudanças, claro, né? É, lembrando sempre que os candidatos continuam passando pela avaliação clínica, né? Aquela que é uma etapa essencial, né? Para garantir toda essa segurança do processo. Deixa eu só lembrar também, Camila, não sei se é possível comentar algo. Nós tivemos uma ação muito bacana aqui em Cocal do Sul, que reuniu 75 doadores, né?
Exato, é o nosso projeto que a gente, que o Hemosc tem, né? A questão do projeto de coleta externa, nós tivemos na terça-feira, aí agora dia 11, né? Já agradecer toda a população do município de Cocal do Sul, que realmente foi uma parceria que a gente fez nova e que deu muito certo, tivemos uma adesão bem bacana e com certeza isso vai se estender para outros anos, para novamente a gente está comparecendo, mas também é uma maneira de a gente fazer o pessoal que nunca compareceu ao Hemocentro de Criciúma conhecer um pouquinho a realidade, conhecer um pouquinho o processo e também estar comparecendo, né? Porque a gente sabe que Cocal do Sul também não é tão distante de Criciúma, fica aqui também, além dessa, não fiquem só aguardando, porque a gente atende, são 46 municípios, então é muita gente para a gente conseguir estar indo até o município e realizando essa ação, que a gente acredita que isso também é importante, a gente dá acessibilidade para a população dos municípios vizinhos, né? Mas Cocal do Sul também é pertinho, então já fica aqui o convite, que se não conseguiu ir até ali, não fique aguardando até a próxima, venha, compareça ao Hemocentro para depois, a próxima vez, né, se der tudo certo, a gente retornar ao município, que com certeza nós vamos, você comparecer também.
Eu vi ainda sobre Cocal, né, que foram 90 candidatos, desses 90, 75 doadores. Significa dizer que os demais, por um motivo ou outro, não passaram na triagem. É isso ou não?
Exatamente. Né? Quando a gente vai, a gente disponibiliza, quando a gente vai no município, a gente disponibiliza um período, né, uma quantidade de agendamentos prévios. E aqueles agendamentos a gente sabe que tem os doadores, né, inaptados por algum período ou alguma situação que naquele momento não conseguiram realizar a doação. Mas para nós foi uma coleta com uma adesão bem, muito boa, né, uma quantidade de coleta boa, de atendimento bom, local bom. E como eu falei, como eu citei, né, não esperem somente, né, ir para um município, venham, conheçam o nosso trabalho, conheçam o Hemocentro para nos auxiliar na divulgação, né, de novos doadores e nesses momentos das ações específicas. É assim, a gente tem um quantitativo bem, bem importante de pessoas que compareçam.
Muito bom. Falamos de doação de sangue, falamos do Hemosc e explicamos esses novos critérios para doação de sangue. Podemos dizer mais fácil, facilitou, né?
E teve uma flexibilidade, né?
Flexibilidade, é verdade. Esse é o termo, sem dúvida. Flexibilidade, é importante isso, porque esse é o detalhe. Foi porque, de fato, né, num primeiro momento, teve alguns ouvintes que interpretaram, pô, mas que mudanças são essas? Não é nada, de novo, não é nada com a coleta, o mecanismo, a dinâmica. Não, é em relação a esses critérios que a Camila nos ajudou a entender. Camila, muito obrigado pela atenção mais uma vez com a Rádio Marconi. Importante te ouvir nesse momento também de mudanças, né? E principalmente falando do nosso Hemosc também. Obrigado, Camila. Boa quinta-feira.
Obrigada. A gente que agradece essa oportunidade. E fica aqui o convite para o pessoal que está nos ouvindo comparecer ao Hemocentro e realizar a doação de sangue. E é bem importante também as pessoas saberem que todas essas atualizações já estão disponíveis no nosso site também. Então, se ficou com alguma dúvida, acesse nosso site, entre em contato com o nosso WhatsApp, mas não deixe de comparecer.